O Brasil teve um resultado do PIB para 2018 aquém do esperado, ficando com um crescimento de 1,1% no ano passado. Além disso, a indústria apresentou uma queda de 0,8% na comparação de janeiro com dezembro e de 2,6% na comparação com janeiro de 2018, isso em janeiro de 2019. Além disso, a inflação tem se mantido dentro da meta ou abaixo da meta, inclusive. E nós temos nos próximos dias uma reunião do Copom. Eu converso agora com o analista da Instituição Fiscal Independente, Rafael Baciotti, sobre esse cenário e sobre esses números, já iniciando com a pergunta. Rafael, primeiro, boa tarde, né? Obrigado por atender aqui a Rádio Senado. E já engato a pergunta, seria um momento ou um cenário para redução de juros?
Oi, Jefferson, boa tarde, ouvintes. De fato, como você colocou, os números de atividade econômica indicam uma recuperação muito, muito lenta, né? Então, o PIB de 2018 cresceu ao redor de 1%, os números mais recentes de atividade econômica, como a produção industrial, além da produção, a receita do setor de serviços também recuou nesse início de ano, e é um setor que tem um peso muito relevante dentro do PIB, né? Esses números, em geral, continuam apontando uma recuperação muito lenta da atividade econômica. E, por outro lado, quando a gente olha para o cenário de inflação, tanto a inflação corrente, olhando para o IPCA, para o IPCA de serviços, e os núcleos de inflação, que são aquelas medidas que indicam uma tendência mais clara da inflação, tirando itens com grande volatilidade, eles permanecem, de fato, abaixo da meta, né, para esse ano, que é de 4,25%. Uhum. Então, olhando para esses números de atividade e de inflação, tanto corrente quanto expectativas, que as expectativas para 2019 e 2020 estão ancoradas aí próximas da meta de inflação, há sim um espaço para redução de juros, né, olhando para esses indicadores. Mas a perspectiva para a reunião dessa semana do Copom é bem provável que o BC manterá a Selic no patamar de 6% ao ano.
Uhum.
6,5% ao ano.
Está 6,5% agora, né? Esse é o percentual. Bom, esses indicadores, o que, que eles mostram a respeito de 2018? O que faltou para que o ano fosse melhor na economia?
Na verdade, esse ano que passou foi marcado também por choques, né? Adversos na economia. A gente passou pela greve, né, do setor.
Sim, dos caminhoneiros.
De transportes, né, que afetou de maneira importante a indústria, né? E também teve outros fatores, principalmente olhando para os nossos parceiros comerciais, né? A Argentina, por exemplo, que é um parceiro importante aí do setor de manufaturas, passa por uma crise, né? Então isso afeta a dinâmica das vendas externas, principalmente do setor automotivo, que tem um peso importante na indústria, tem uma cadeia bastante espalhada aí na atividade econômica, né? Então tiveram fatores que também atrapalharam aí a recuperação. Uhum. Né?
O Brasil ficou muito atrás do resto do mundo?
A gente tem o crescimento mundial, ele tem crescido ao redor de 3,5%, né, se a gente olhar
bem menos,
a média.
Né?
Então a gente está passando por uma armadilha de baixo crescimento mesmo, né? Então o crescimento de 2018, ele simplesmente repetiu a taxa registrada em 2017 e foi um avanço muito pequeno se comparado às perdas de 15 e 16, né? Então é um cenário ainda preocupante, né? A gente precisa sair dessa armadilha, voltar a crescer, e como você mencionou, a política monetária, né, com os juros, pode ser um fator aí importante para fazer, para estimular, na verdade, né?
Uhum.
Os setores produtivos, enfim, pode ser um momento que a gente tem hoje, olhando para um quadro fiscal equilibrado, né, e com o aumento de endividamento público, então a política monetária de alguma forma pode atuar para estimular a volta do crescimento. Mas claro que o Banco Central também monitora outros riscos, né, que são fontes de pressão para a inflação no horizonte desse do próximo ano. E um exemplo disso é o próprio desequilíbrio fiscal, né, o avanço do endividamento. Então, o avanço dessas medidas, né, que estão no Congresso para conter e atacar esse desequilíbrio, de alguma forma também está no radar do Banco Central. Então, o avanço ou não dessas medidas podem ser transmitidas para a percepção de risco e para a inflação. Então, o Banco Central também monitora outros riscos, e a gente não pode simplesmente olhar para a atividade, para os números recentes de atividade e inflação e tirar conclusões a partir daí. Então, a gente tem que olhar para um balanço de risco como um todo, né?
Até porque os índices, eles não são isolados, né? Eles são interligados.
É, com certeza. Então, isso pode transmitir para o prêmio de risco, uhum, para diretamente para a taxa de câmbio e para a inflação, né? Então,
O que é o prêmio de risco? Só para o nosso ouvinte que não é economista, ele poder entender do que você está falando.
O prêmio de risco é a diferença entre aplicações livres de risco, digamos assim. Então, se a gente olhar para os Estados Unidos, por exemplo, né, para o Tesouro Americano, então é uma diferença entre a remuneração dos títulos domésticos e títulos livres de risco, que a gente pode considerar os títulos norte-americanos, né? Então, o avanço de medidas que contenham aí o gasto público, né, podem passar essa percepção, né, de que o governo vai conseguir financiar a sua dívida com taxas de juros mais baixas, né, e isso afeta taxa de câmbio, inflação e os juros, naturalmente a atividade econômica.
Uhum. Bom, Rafael Baciotti, analista da Instituição Fiscal Independente. Rafael, o que a IFE tem sugerido ou tem apontado como caminhos para que se saia disso que você falou, chamou de armadilha de baixo crescimento?
Na verdade, a gente não faz recomendações, né? A gente analisa os dados e faz as nossas projeções.
Uhum.
Então, agora em maio, a gente está atualizando o nosso cenário, vai publicar no relatório de acompanhamento fiscal de maio o nosso cenário econômico, atualizado já com dados do PIB do quarto trimestre, os indicadores de atividade que já saíram e premissas todas utilizadas no modelo, né? Então, a gente publica esses números aí em breve.
Tá certo. Rafael Baciotti, obrigado pela participação aqui na Rádio Senado. Uma boa semana para você.
Obrigado, Jefferson. Boa semana.